Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E hoje em uma versão super especial. É uma edição de final de ano, é uma edição de último episódio do ano. A gente vai fazer uma retrospectiva aqui das melhores perguntas, dos melhores conteúdos e realmente trazer ouro, para a gente finalizar o ano com chave de ouro.
Aí sim.
Então, como a gente está no último podcast, a gente vai encerrar a nossa segunda temporada do SellerCast, porque é o segundo ano que a gente completa ali criando podcast, foram mais de 60 episódios, para ano que vem a gente voltar com força total. Então, você fica ouvinte assíduo do SellerCast, fique ciente que nos dias 24 e dia 25,
dia 25
primeiro,
e dia 1º,
né? Que são as segundas-feiras que vão cair bem no Natal e no Ano Novo, nós não vamos ter episódio, mas vamos tentar trazer algumas novidades durante o podcast e a gente vai falando para vocês. E para me ajudar a fazer toda essa retrospectiva e trazer o ouro, meu irmão e sócio Diego Capelletti.
Vamos lá, galera, vamos ver aí o que aconteceu esse ano de bom, de ruim, quais são as expectativas para o ano que vem.
Boa, boa. E também nosso sócio na Asa Azul, que foi uma coisa legal que aconteceu esse ano, a gente vai comentar aqui, Giovanni Bittencourt.
Esse ano foi um ano muito, muito, muito doido, né, cara? Muita coisa aconteceu num período aí de 12 meses que, nossa
foi
senhora.
Foi 5 anos em um.
5 anos em um mesmo.
Eu acredito que a gente preparou toda a base para os nossos alunos, preparou todas as ferramentas possíveis para eles estourarem em 2024.
Exatamente. Aconteceu muita coisa nos marketplaces também. Nós vamos trazer. Então, aconteceu muita coisa nos marketplaces, mudou muita coisa. Aconteceu muita coisa no ecossistema Seller Pro. Aconteceu muita coisa em 2023.
E vamos para um 2024 com mais coisa para acontecer, né?
Gente, nossa, se eu pudesse falar tudo que
quantas
tem para...
Quantas vem novidades vêm por aí?
É só eu ou tá todo mundo com a sensação que 2023 foi um trampolim? Que 2024 que vai ser um estouro mesmo, vai ter mais coisa legal acontecendo ainda.
A gente está construindo um prédio. Esse prédio vai ser gigantesco. 2023 foi o ano de estruturar. 2024 é o ano de subir, de crescer. Então,
ótimo.
E quando a gente está falando em crescer, não é a gente como Seller Pro a crescer, a gente, nossos alunos, o produto, lucratividade, todas as estratégias que a gente está preparando, enfim, vocês vão entender um pouco mais aqui nesse episódio, beleza?
Bora.
Beleza. Bora começar falando dos marketplaces, fazer uma retrospectiva aí, o que, que aconteceu de diferente.
Muitas mudanças.
Muitas mudanças, né?
Uma evolução, eu acredito, um resumo, um overview aqui, eu acredito que foi degraus subidos, né? Tanto da Amazon quanto do Mercado Livre.
Sim.
Se estruturaram bem e acredito que evoluiu bastante esse ano.
Eu vou passar minha visão de Mercado Livre e de Amazon. Você agrega e depois também a gente vai pegando as visões de vocês. Mas Mercado Livre, aumentou muito a concorrência? 2020 para cá vem aumentando, aumentou muito.
Cá.
Se profissionalizou mais. Margem de quem trabalha com produto de marca conhecida diminuiu um pouco. Porque a concorrência aumentou, buy box, o sistema de buy box está vindo muito forte no Mercado Livre.
Teve a novidade dos vídeos.
Dos vídeos, que está dando muita relevância. Galera que está fazendo videoclipe lá, os clipes do Mercado Livre, está dando muito bom, passou para a página principal. Mas tudo isso que eu falei para vocês de concorrência aumentar não é negativo.
Não, porque em contrapartida, a concorrência para o seller aumentou, mas as vendas do Mercado Livre aumentaram. Então,
exato.
Aumentou o faturamento dos sellers.
É,
né?
Fato, na minha visão, que 2023 vai separar os homens das crianças ali, né? Mas se você estiver pronto, se profissionalizar, você vai conseguir muito mais solidez a longo prazo com tudo isso que aconteceu no Mercado Livre. Acontece com esse buta crescimento também, eles fizeram duas mudanças muito importantes e não resolveram ainda, em 2024 acredito que eles vão resolver, que eles estão jogando tudo para a Buy Box. Então, cada vez mais a importância do White Label e Private Label que a gente está batendo bastante aqui. Se você tiver sua própria marca, GS1 e tal, no futuro próximo, você vai conseguir, algumas pessoas já estão conseguindo, né, se desvincular de Buy Box para ter seu próprio anúncio. Ads especial, já começou a surgir boatos aí para quem tem própria marca. Uma coisa também que foi levantada a bola em ano 2023 e para o Mercado Livre, ano 2024, pode ser que seja bem importante, é a tal da análise da API, né?
Sim, começa bastante players aí começou a falar sobre isso. Temos novidades também para o ano que vem.
Sim.
Aí.
É análise de API do Mercado Livre, para quem não sabe, a API é o que o programador usa para desenvolver sistemas. Só que como a API é aberta, qualquer vendedor consegue ir lá e pôr o código do anúncio e ver todos os pontos que o Mercado Livre penaliza ou te ajuda no seu anúncio, que está faltando, qualidade do anúncio e tudo isso. Só que é muito complicado, é em linguagem de programador. Então, está começando a aparecer soluções para traduzir tudo isso e trazer para o seller. A gente tem, inclusive, também está se movimentando nesse sentido, né, para 2024, trazer novidade para o seller. Mas eu acho que a nova fase de profissionalização que a gente sempre vem falando também é essa, fazer uma análise profunda do seu anúncio para melhorar. Como a concorrência aumenta, seu anúncio tem que estar perfeito.
Tinindo.
Né? Então, falando de Mercado Livre, as duas coisas que mudaram bastante esse ano foi Buy Box, que eu falei já, e a outra, eles estão penalizando, estão levando em consideração a avaliação do comprador para penalizar anúncios no Mercado Livre. Então, a Amazon já é bem assim, né? Eles pegam a avaliação para posicionar o produto e o Mercado Livre começou a adotar isso também. Só que veio alguns erros ali no Mercado Livre que eles estão penalizando até quando não é culpa do produto. Né? Entregou devagar, demorou a entrega. É culpa do Mercado Livre, da malha logística do Mercado Livre. E eles estão penalizando o vendedor, mas isso é ajuste. Já falaram que identificaram isso e estão ajustando. Sendo assim, 2024 pode ser um ano de virada de chave para muito seller. Muito seller vai ficar para trás e muito seller vai evoluir assim, brutalmente em 2024. Aquele que tiver a estratégia certa, o método certo, vai voar dentro do Mercado Livre.
Eu acho que faz parte da retrospectiva ML de 2023 lembrar que teve mais de uma notícia de injeção de investimento para a melhora da logística do Mercado Livre no Brasil esse ano, né?
Sim, com e certeza. Em tecnologia também, contrataram muitos programadores, mas uma equipe de tech gigantesca lá
então,
dentro do
Mercado
Livre. Então pode
esperar que ano que vem vai ter novidade do Mercado Livre também e eu espero muito que a parte do Ads do Mercado Livre comece a
melhorar? Eu acredito que sim, sabe por quê? Mercado Livre, um ponto importante a se destacar esse ano, de 2023, o Mercado Livre sempre copiou muito a Amazon, mas principalmente nesse segundo semestre ele começou a copiar mais descaradamente e literalmente tacou o foda-se, estamos copiando mesmo sim. E é isso aí. Então, 2024 eu acredito que vai vir uma evolução muito grande em comparação com a Amazon e
o Ads da Amazon é surreal.
Exatamente.
Agora,
então, esse
muda,
é o ponto principal.
Se muda esse Ads do Mercado Livre e transforma em algo tão dinâmico quanto o da Amazon, que você consegue fazer ali várias campanhas diferentes, que você consegue trazer resultados diferentes que não dependam somente ali do posicionamento do seu produto na hora, acredito que vai ser realmente, como o Bruno sempre diz, né, reembaralhar.
Com
as cartas,
certeza, vai ser redistribuído.
2024 vai ser, cara. Para o Mercado Livre, principalmente, vai ser redistribuído.
Então,
para
quem fica falando aí que Mercado Livre é saturado, que tá reclamando disso aí, trate de estudar, porque a chance é agora.
Exatamente. Então, aqueles que não estudarem, não investirem em conhecimento ou não buscarem informação, vai ficar muito para trás. Vai diminuir faturamento, não vai conseguir começar a vender. Cada vez mais faz mais sentido aquela frase que eu falo. Mercado Livre não é só anunciar e esperar a venda cair do céu. Você precisa de estratégia. Então, muita gente fica falando, comecei a vender no Mercado Livre e não consegui vender nenhuma. O que você fez? Anunciei meu produto. Você está seguindo algum método, alguma coisa? Não, só coloquei meu produto lá.
Isso não existe mais.
Não vai existir mais em 2024. Agora, quem está se atualizando constantemente, independente se é com o nosso conhecimento ou não, se está por dentro, se está frequentando os eventos, se está realmente se atualizando, vai se distanciar bastante em 2024, que é esse ano ali que a gente está esperando de grandes mudanças dentro do Mercado Livre.
Com certeza. Ele vai se movimentar. Ele viu que perdeu o market share, com certeza, para esses novos marketplaces, né? A Shopee veio e acredito que não fez tanta cócegas no Mercado Livre, porque levou uma grande parte de vendedores desqualificados. Né?
E compradores também.
Informais,
né?
E etc. Agora a Amazon está levando vendedores bons do Mercado Livre e compradores bons do Mercado Livre para a plataforma Amazon. Então ele com certeza vai se movimentar muito. Esse ano, os últimos 3 anos, eles investiram muito em logística e tiveram muito êxito com isso. A logística do Mercado Livre está praticamente impecável em questão de velocidade e qualidade, eu acredito. Mas eu acredito que esse ano vai ser as mudanças técnicas dentro do Mercado Livre para se aproximar da Amazon e não perder tanto market share. E isso para a gente é lindo, essa muito briga entre bom. Os dois gigantes.
O Mercado Livre nunca teve ninguém para bater de frente, exato. Cara. Sempre, a Shopee veio, como o Diego falou, tirou muita gente, diminuiu o market share, tudo, mas não afetou tanto, acho que ali, o faturamento geral, porque na Shopee só compra quem quer realmente produto preço baixo sem ligar pela experiência de compra. E o Mercado Livre não está muito aí para isso. O Mercado Livre está investindo em experiência de compra, né? Ele está devolvendo dinheiro rápido para o cliente final, ele está ali se desculpando caso aconteça algum problema. Então, realmente, o Mercado Livre está sofrendo em 2023. Isso é fato. Inclusive, existem boatos aí que o Mercado Livre está contratando grandes colaboradores da Amazon com salários astronômicos para trazer ali, né, informação para dentro do Mercado Livre. Sendo assim, dá para ver descaradamente, como o Diego falou, que eles vão seguir o maior do mundo, que é a Amazon. Ela não é no Brasil, mas no mundo ela é referência. Então, podem esperar muitas mudanças em 2024, que pela primeira vez na história ele está se movimentando de verdade.
Sim.
Todo ano ele muda alguma coisa. Todo ano ele muda uma coisa. Mas agora ele está se movimentando numa velocidade absurda para se não ter muitos diferenciais ali com a Amazon.
Sim.
Certo? Então, quanto ao Mercado Livre, eu acredito que seja isso. Turma que está nos escutando, se movimente, esteja à frente. Não dê, por exemplo, o Clips. Começou o Clips, começa a usar. Não deixa a hora que começar todo mundo mostrar um resultado que o Clips trouxe, é que já vai estar aumentando a concorrência no Clips. Então, todo mundo já... Eu tive na palestra com o Andrezinho, que é um das cara-tapa lá do Mercado Livre, né? E ele falou que o clipe é o clipe, gente. O clipe, lembra do Full? Ele comparou o clipe com a relevância que o Full deu no começo, que era absurdo. Sendo assim, usem o Mercado Livre Clips lá. Eu acho que é o Clips mesmo, né? Vídeo, sei lá como
você chama. Exatamente.
É clipe. Tem o vídeo e tem o clipe.
Tem o vídeo e tem o clipe.
Teoria da conspiração tecnológica agora, né? Lógico, eles plantaram essa sementinha do clipe, que é uma sementinha, uma grande uma sementinha que vai florescer bastante coisas aí. Mas se está tendo uma inovação tecnológica realmente nessa parte do ads, etc., quem dirá que não será um dos posicionamentos pegar um vídeo do clipe e colocar em algum lugar que gere mais conversões, que gere mais vendas?
O Andrezinho lá falou também, falou, gente, por enquanto está de graça, hein? Pra vocês terem grande alcance, está de graça. Não vai ser sempre assim. Ou seja, em breve vai ter um posicionamento no ads que você vai pôr seu clipe para impulsionar ele dentro lá do Mercado Livre.
Quem acompanha aí o marketing digital por fora também sabe o quanto isso faz sentido, né? Porque antes não existia, né? A parte do TikTok ads, né? Essa parte. E agora depois, o alcance era muito, muito grande já no orgânico e depois, meu...
É a hora que todo mundo adere, né? Principalmente os usuários finais aderem ao uso daquela ferramenta, começam a usar em grande volume, eles começam a embutir publicidade, patrocinado para rentabilizar. Então, no começo, realmente é isso. Eles incentivam o produtor de conteúdo, entre aspas, ali, produzir o conteúdo daquele produto e incentiva o comprador a assistir, e a hora que está tudo muito grande, eles começam a rentabilizar, e no Mercado Livre pode ter certeza que não vai ser diferente. Vai ter ads em breve dentro desses vídeos.
Perfeito. Ótimo.
Boa. Então, acho que essa retrospectiva do Mercado Livre aí já é o suficiente para a galera entendendo o que aconteceu em 2023. 2024, muitas pessoas vão perguntar, ainda dá tempo de começar e ganhar dinheiro, com toda certeza absoluta, desde que você seja profissional. Ah, vou começar só para ver como é, daí se esquece. Der certo eu vou para um método. Esquece. Não vai ter resultado, só se você tiver um nicho ultra, hiper, não concorrido, sabe? Algo assim muito diferenciado, que só você tem o produto, aí você vai anunciar e vender de qualquer jeito.
Não vai começar por começar, tem que sentar, traçar o plano, como que eu vou começar?
Abrir um negócio de verdade baseado em vendas e não só mais uma renda extra, vamos dizer assim. As rendas extras possivelmente podem ficar cada vez mais de fora do Mercado Livre devido a essa alta concorrência. Só profissionais ou quem quer se profissionalizar vai ter resultado lá dentro.
Perfeito.
Show.
E não é tão difícil se profissionalizar, não, né? Gente, e nem tão caro, né? Então
é estratégia e qualidade de anúncio, basicamente.
E método,
né? Estratégia é o método. E a qualidade de anúncio você precisa ter com toda certeza para sair na frente da galera. Daí entra também essa análise de API que a gente falou, que para você ter alta qualidade de anúncio não é mais só 5 fotos. Você tem que analisar os pontos ali que está barrando para você melhorar o seu anúncio e ter alta qualidade. Daí a qualidade de anúncio junto com o método, com a estratégia, você voa lá dentro.
É isso aí.
Show?
Fechou Mercado Livre?
Fechou Mercado Livre, bora falar de Amazon.
Retrospectiva Amazon.
Retrospectiva. Vou voltar até um pouco antes de 2023. Em 2022, a gente começou a falar que a bola da vez seria a Amazon. 2021, a gente já começou a vender lá, 2020 com mais força. 2022, a gente começou a realmente falar para a galera. Em março de 2022, a gente postou nosso primeiro conteúdo na internet. E a gente começou a falar mais sobre a Amazon. Nosso foco sempre foi um pouco maior na Amazon, porque a gente vem vendo esse negócio crescendo muito aqui para a gente na operação nossa de vendas. 2023, falei, gente, melhor momento para começar. A tsunami está chegando, a tsunami está chegando, a tsunami está chegando, a tsunami está chegando. Chegou. A tsunami Amazon, de outubro para cá, chegou. E 2024 é o ano da Amazon no Brasil.
Com certeza absoluta.
Vai dominar mercado com uma força absurda. A Amazon, Estados Unidos, a sede já viu que o Brasil é um baita potencial. Tá, mas, nossa, está enxurrando dinheiro no Brasil que vocês nem imaginam quanto dinheiro eles estão colocando para os sellers como recompensa. Para nossa, gente, a Amazon está surreal no investimento. Eles estão dobrando o time deles, sei lá, se não for triplicando. Cada vez que a gente vai naquele prédio da Amazon, da sede, está maior o time deles. Não precisa vocês terem uma ideia, não está comportando. Eles estão continuando no formato híbrido, porque se todo mundo for trabalhar dentro de um prédio inteiro que é da Amazon, não cabe.
São 18 andares.
São 18 andares? 18 andares.
É. E andar grande.
Andar grande, andar corporativo grande. Então, a Amazon entendeu que o Brasil é o caminho, vai explodir. Ah, essa grande onda já chegou, agora vai explodir, vai levar tudo em 2024. Quem estiver fora vai perder o melhor momento dos últimos 12, 13 anos que a gente vende online. A gente nunca viu nada igual a Amazon, como ela está chegando, a velocidade, sem ficar... Porque a Shopee chegou muito, muito mais rápido que a Amazon num certo patamar.
Veio, deu uma voadora, né?
Veio.
Dois pés no peito.
Só que ela veio com frete grátis, comissão zero para vendedor, preços muito baixos... E daí ela não conseguiu manter isso por muito tempo, porque ela precisa ser lucrativa.
É aquela coisa, né? A voadora tem impacto, mas você cai de costa.
Exatamente. Daí o que aconteceu? Cresceu muito rápido, a logística dela não comportou, os sellers ficaram putos, o nosso caso aqui, pelo menos, né? A gente preferiu parar de trabalhar com a Shopee. E daí, a hora que ela começou a tirar os benefícios para o cliente final, o preço subiu. Hoje as comissões estão bem parecidas com todos os marketplaces e só ficou ali mesmo aqueles que estão mais na informalidade. Ou tem muito vendedor sério lá dentro? Tem também, isso daí sem sombra de dúvida. Mas os informais ficaram mais lá e os compradores que buscam preço e não tanto qualidade ou originalidade, etc., ficaram lá.
É, e fica inviável para o vendedor sério vender, concorrer com a galera que é informal. Então... Cada vez mais eles vão sair de lá ou não vai ser o foco principal deles vender lá, vai estar lá só por estar.
Sim, só para cumprir ali, né? E daí a Amazon vem com algo diferente. Ela não vem dessa maneira. Ah, vou dar frete de graça para todo mundo, vou tirar comissão de vendedor. Lógico, ela veio com uma redução de taxa de FBA, por exemplo. Quando a gente começou era a partir de 6,80, agora é 13, né? Então... aumentou um pouco o preço para o cliente final, mas comissão a gente sempre pagou, taxa de FBA a gente sempre pagou, e o comprador final sempre teve ali, que é Prime, frete grátis, normal. Enfim, a Amazon vem com uma estratégia mais diferenciada, com mais branding, com mais dando um incentivo para o vendedor fora a comissão, para não mal acostumar e não ter uma experiência depois final para o cliente final ruim.
Acho que bem focado em experiência do consumidor.
Bem, né? Muito focado em experiência do consumidor. É, tem coisas para melhorar ainda, que é o suporte deles, precisa, urgente, se eles querem concorrer de frente com o Mercado Livre mesmo, eles precisam melhorar o suporte. O suporte do Mercado Livre é bom? Não. Mas o suporte da Amazon é muito ruim. é muito ruim. Então, não responde nada com nada, não é brasileiro, na maior parte dos casos que eu vejo, não resolve o problema raiz ali. Mas eles já estão em busca de melhoria. Já tive informações ali internas que o time de suporte no Brasil está aumentando.
Você fala o suporte do seller ou o suporte do consumidor?
Suporte do seller. Do consumidor é excelente.
Do consumidor é excelente, isso que eu ia falar.
Eles focam muito no consumidor e esquecem nessa parte do seller. Então, para o seller, é um pouco complicado ali. Mudança relativamente grande também da Amazon. Agora, no final do ano, foi produtos genéricos. Não pode mais dar o match. Então, o match que a gente fala é pegar um produto já existente lá e entrar naquele anúncio, no buy box, para disputar. quando é genérico, a marca genérica ou genérico lá, você não pode mais fazer isso. Então, se você vende um produto genérico sem marca nenhuma, você tem que criar um produto do zero e tudo bem ali, não vai ter o buy box por enquanto. Tudo pode mudar? Tudo pode mudar. Mas, por enquanto, essa é a nova regra lá da Amazon.
Isso eu acredito que vai mudar. Eu acredito.
Não sei também como que vai... Pelo menos um ano aí vai durar, porque...
Os testes, né, dela.
São testes. Mas o que mais que ela mudou?
Teve dois eventos Prime esse ano, que foi diferente, né?
Boa, uhum. Dois eventos Prime, um em outubro, 10 de outubro, 11 de outubro, alguma coisa assim. Isso. E o tradicional de julho. O de julho foi mais forte, mas o de outubro também trouxe um impacto nas vendas.
Foi o primeiro também, né? Deu. Primeiro ano que teve dois, né?
Sim.
Aqui no Brasil, não sei lá fora se tem mais eventos Prime por aí. Né?
Eu acho que lá fora um seller tinha, antes de soltarem que ia ter dois no Brasil, lá fora um seller tinha trazido para mim, Bruno, aqui na Espanha, sei lá, em algum lugar, tem dois eventos Primes no ano, será que aí não vai ter também? Daí alguns meses depois a Amazon anunciou, então realmente lá já mais tempo tem dois e aqui veio agora. O que mais que a Amazon teve de atualização esse ano? Atualização de tarifa no FBA, né? bem expressiva ali. Nesse ano saiu de 10 para 13, a partir de 13, 12,95, se eu não me engano. A logística melhorou muito, eles aumentaram muito os galpões de logística deles. Então, o que tem de seller falando, nossa, Bruno, sou aqui do Nordeste, sou aqui, sei lá, sou de Salvador, por exemplo, e a Amazon está construindo um buta galpão aqui, agora vai ter FBA aqui, né? Eu falo, não, gente, a Amazon só está expandindo a logística dela tradicional, não significa que vai ter FBA em todo lugar que está construindo
enquanto,
galpão,
né?
Por enquanto. Porque ela está construindo muito galpão no Brasil gigante.
Você acredita que para 2024 pode ser que existam outros estados contemplados com a logística da FBA?
Já sabemos que está em teste. Está em teste já. Não é informação oficial, tá, gente? Ninguém da Amazon, nenhum colaborador da Amazon passa essa informação para a gente. Mas de bastidores ali, de corredor, um seller vir e falar, tal pessoa trabalha em tal lugar, estou testando tal coisa, não sei o quê. Parece que Santa Catarina e Minas Gerais, ali Minas Gerais primeiro, e depois Santa Catarina já tem uns testes bons, bem avançados, rolando nesse sentido. Então, possivelmente 2024 seja o ano disso daí acontecer.
Eu acredito que em 2024, pelo menos, dobre os estados
que
aceitem fulfillment hoje.
Em todas as reuniões que a gente vai lá, por a gente ser... mentor, por a gente ser embaixador da Amazon aqui no Brasil, todas as reuniões a gente participa lá, mais internas, eles falam do foco da Amazon é o FBA.
Então pode-se esperar um crescimento nessa área.
É muito interessante, né? Porque eles têm experiência global. Então, eles já abriram mais de 20 países em vendas. E eles chegam para fortalecer o Brasil com toda essa experiência. E eles já nos mostraram gráficos que o crescimento em todos os países foi baseado no FBA. Mostraram gráficos que é muito absurda a diferença de recompra quando um comprador compra no FBA e quando ele compra num logística vendedor. É tipo o dobro de fidelidade de marca que o cara ganha quando ele compra no FBA, quase o dobro. Eles mostraram um gráfico lá que eu não vou lembrar exatamente. Mas então eles decidiram, como todos os outros países deram certo, focar no FBA no Brasil. Então pode ter certeza, esperar mais a logística mais rápida.
Não é um desafio
rápida.
Fácil, não, porque é o tamanho do Brasil perto dos outros países que foi aberto, né? Para conseguir fazer uma logística enorme dessa funcionar.
Gigantesco.
É muita gente quebrando a cabeça.
Investimento muito alto. Fora a burocracia, né? Que me parece que a logística nem está sendo tanto problema de abrir outros estados, e sim tributação.
Por conta de ter tributação diferente em cada
Exatamente.
Estado.
Exatamente.
Realmente.
Então, o Brasil é um país muito complexo para empreender nesse volume que a Amazon empreende, né? O tamanho do negócio Amazon, cada passo tem que ser milimetricamente testado e estar 100% de acordo com as regras do país, com as leis do país. Então, gente, a Amazon 2024 é o ano dela, sem sombra de dúvidas. 2023 já foi muito bom mesmo, mas 2024 ela vem para arrebentar a boca do balão. Bruno, se eu não vou esperar 2025, 2026, pode, ela vai estar aqui para sempre, igual o Mercado Livre está, a gente está há 12 anos vendendo, ainda vendendo com lucro, mesmo com a alta concorrência e tudo certo. Agora, que vai aproveitar melhor a oportunidade quem começou em 2023 e vai começar, ou em 2024, vai, sem sombra de dúvida. Depois começa, né, o nível de
profissionalização.
Tipo, a Amazon, eu escuto relatos dos nossos alunos, de primeiro dia de FBA ativo, vender 10, 15 unidades. Como no Mercado Livre, sendo no primeiro dia de Mercado Livre, você vende?
Relatos de alunos e a conta nova que a gente está começando. Essa semana entrou no FBA e lá fez...
400, R$500 por dia, né? De venda.
Tava vendendo 30, R$60 nos...
É. Então, realmente, se preparem, porque 2023 já foi bom, 2024 vai ser melhor ainda para quem aproveitar a Amazon. Certo?
Certíssimo.
Agora que a gente já fez uma do Mercado Livre da Amazon, vamos fazer, antes de ir para o Seller Quest, para a gente responder algumas perguntas aí legais, para a gente finalizar o ano bem, vamos fazer uma retrospectiva do Seller Pro.
Sim.
Que ano, hein?
Que ano, que evolução, que construção de base que fizemos. Cara, tô muito feliz.
Muito, muito. Impactamos muitas vidas. De verdade, assim, absurdamente feliz com os relatos que a galera vem trazendo para a gente. É muito louco a gente pensar que com conteúdo a gente pode transformar uma vida. Já pensou?
Com uma palavra, com um podcast.
Um podcast a gente pode transformar uma vida, velho. Pode mudar uma vírgula na cabeça da pessoa, que ela vai mudar a lucratividade, que ela vai começar a vender e ela vai transformar a vida dela com isso, cara.
Eu penso muito num pessoal que começa por começar, que nem a gente estava falando ainda hoje, a gente estava falando de começar por começar, não vai dar para começar por começar. Essas pessoas que pensam em desistir, escutam alguma coisa que falam, não, putz, era isso. Era
mudar.
Isso. Foi esse problema que eu preciso fazer isso, pronto. Ou então não tem um método, ou então não tem um sistema que me ajude no tempo que eu tenha para trabalhar e vai surgindo as soluções tudo aqui e a partir daqui vai...
Vai fluindo, né?
Vai fluindo.
Então, para quem não conhece a nossa história, a gente vende em marketplaces desde 2010. Meados de 2010, 2011, a gente se formaliza ali, realmente começa nosso negócio de verdade. E em 2022, a gente resolveu produzir conteúdo. Então, em março, a gente postou nosso primeiro conteúdo, 1º de março de 2022. Abrimos nossa primeira turma de treinamento Seller Pro com o nosso método validado em agosto de 22. Então, foi um pouquinho aluno ali, né? 80, 100 alunos, alguma coisa. E em 2023, a gente bateu 1.000 alunos dentro do treinamento Seller Pro. Então, aumentamos muito a qualidade de imagem, de som, de conteúdo no começo, né? A gente regravou o treinamento inteiro em 2023. Por quê? O conteúdo a gente garantia ali na primeira vez, mas eu não estava ainda adaptado a produzir, a didática, a qualidade da câmera foi feita no iPhone ali e tal. Hoje o nosso conteúdo todo é em 4K, com áudio muito legal, com mapas mentais ali nas aulas, eu acompanhando o mapa mental. Então, a galera elogia bastante a didática dentro do treinamento, que a gente consegue seguir um plano passo a passo para a galera ter resultado. Muitas atualizações no treinamento, né? Todo de 15, 15 dias a gente teve atualização no treinamento esse ano de 2023. E o melhor de tudo, nem começou o nosso game ainda. 2024, alunos ou quem vai se transformar em aluno Seller Pro nos próximos meses. Falando nisso, dia 9 de janeiro, nós vamos abrir uma turma relâmpago. O que é uma turma relâmpago? Uma pequena turma que a gente abre, fica um ou dois dias aberto e a gente fecha. Tá? E depois a gente não sabe quando vai abrir novamente. Então, se você quer transformar em aluno, dia 9 de janeiro...
É a chance começar o ano com um novo negócio, escalando sua operação e...
Voando.
É abrir a tampinha, assim, entra um pouquinho e fecha.
Aproveitem, porque você vai iniciar o ano na crista da onda Amazon, que vai... despejar dinheiro e venda para vocês em 2024. Então aproveita.
Dia 9 de janeiro, hein? Se inscreve aí na descrição desse podcast, vai ter a lista de espera. Enfim, turma, em 2023 a gente profissionalizou o Seller Pro também. Antes era a produtora só, né? Em 2022, nem a produtora, era a gente e um editor, né? Uhum. Um ou dois editores ali. Em 2023 a gente chegou numa equipe já de 8 pessoas, fora nós, certo?
Mais a produtora, mais a agência.
Mais uma produtora para 4K, mais agência. Enfim, profissionalizamos demais. Em 2024, pode se preparar que a gente vai dar um gap maior ainda, vai aumentar a equipe, vai aumentar a qualidade, vai aumentar benefício para os alunos Seller Pro. Porque, para quem não sabe, quem é aluno, além do treinamento, recebe um monte de benefício, que é uma coisa que a gente evoluiu muito dentro de 2023 também. Por quê? A gente viu a necessidade de um conteúdo de alto valor para a galera ali, para a audiência da internet. Fez o treinamento. Aí os alunos começaram a trazer necessidades para a gente. E em 2023, daí fomos uma máquina de criar soluções para a galera. Por isso que a gente fala que a gente está estruturando um prédio, mas a gente só construiu a estrutura. Em 2024, a gente começa a erguer esse tijolo por tijolo, esse prédio mesmo. Por quê? Daí, em 2023, a gente lançou Seller Spy, que é um sistema...
Seller Spy foi de 2023?
Foi dezembro de 22, se eu não me engano.
Então foi o primeiro dos sistemas a nascer. Então todos os outros nasceram esse ano. Ó. Quanta coisa teve esse ano.
Quanta coisa esse ano.
E o Seller Spy passou por uma evolução também.
Absurda.
E 2024. Se eu pudesse falar o que acontecerá com o Seller Spy em 2024.
Gente, se vocês pudessem saber.
Vai rolar bicuda embaixo da mesa aqui.
Não,
é
que você não sabe. O Seller Spy...
lá.
Eu plantei uma semente na cabeça do Bruno o ano inteiro, o ano inteiro. E na semana passada, na reunião, ele falou, eu acho que faz sentido o que você falou. Gente, se você soubesse o que vem por aí.
Vai vir muita coisa. A gente poderia até falar, né? Ou a gente pode dar até uns pitacos. Mas daí vocês não podem levar como promessa, que tudo está passando por análise de viabilidade e tal, para 2024 a gente acelerar.
Não fala, cara, senão você vai criar problema para o seu
tá
inbox.
Tá bom, então...
então deixa a imaginação...
Saibam, vocês assinantes do Seller Spy, obrigado pelo 2023, mas saibam que pelo mesmo preço que vocês assinaram, se você manter essa assinatura, porque vai aumentar em 2024 com tudo certeza. Que a gente vai trazer, mas para você que já é assinante ou assinar até... chegar essas novidades, você vai manter o mesmo preço e de todas as novas funções que a gente vai trazer para o Seller Spy. Beleza?
Ótimo.
Só sei que vai mudar muita coisa. Quando a gente tiver firme isso, a gente faz um podcast sobre essas mudanças.
Eu acredito que um spoiler que dá para dar... Um spoiler.
Olha lá, e fala para não falar e vai
não,
dar, e vai soltar.
Se você falasse spoilers específicos, depois você ia... Que de alguma forma vai servir para a Amazon também.
Opa!
Isso aí,
aí ficou bonito, né?
Ele já serve que a gente pega como base ali para vender na Amazon, mas pode ser que ele seja mais específico.
Exato. Então, Mercado Livre e Amazon, Spy, pode esperar.
E muito mais.
Para 2024, mas é só o começo, hein?
Só o começo.
E pós-Seller Spy, quais foram os outros sistemas que nasceram todos em 2023?
Seller Pro Analytics, extensão do Mercado Livre para você analisar ali precificação, viabilidade de mercado, visitas, análises, quantidade de lucro, quanto seu concorrente está lucrando, quanto não está. Para te ajudar mesmo, pegar o catálogo do fornecedor e analisar ali. Essa extensão nasceu com preço ridiculamente barato e ainda está. Mais uma coisa que possivelmente aumente em 2024, R$99 por ano. Menos de R$9,90 por mês. Se você parcelar em 12, em 12 vezes, você tem acesso ao Seller Pro Analytics. Certo?
Certo.
Além disso, o que mais?
Veio outra extensão, né?
O Zinx.
Que é o Zinx. Que é praticamente a mesma, só que com a funcionalidade para a Amazon. Também.
A Zinx vem como uma evolução do Seller Pro Analytics, com uma nova função, que é a precificadora. Você põe o preço de custo e quanto você quer ter de margem...
Ela já te dá o exemplo.
E além disso, é com preço também ridiculamente barato por tudo que entrega. Ela sai por R$120 por ano por enquanto. É muito bacana a extensão mesmo. Te traz viabilidade de mercado, precificação, análise, coisas que na Amazon é mais difícil você fazer a olho nu. Lá dentro da Zinx você consegue fazer, certo?
Certo. Certíssimo. Essas duas ferramentas aí, quem não assina é louco, né? Porque tá de graça. Realmente tá de graça.
E aquilo que a gente fala, né? Cada vez mais o mercado se profissionaliza. Quem não tem tecnologia ao lado, meu amigo, minha amiga, infelizmente vocês estão para trás.
E não é nem estar para trás, é ser mais palpável e específico e assertividade na precificação, por exemplo. Se você erra na precificação de um produto, você vendeu 10 daquele produto, já perdeu o dinheiro da...
Exatamente.
Ela já se paga. Nisso, né?
E daí veio a outra necessidade nossa, né? Falando disso, de lucratividade.
Essa necessidade... Era há 10 anos a gente tinha essa necessidade, esse sonho de ter uma ferramenta assim, né? E ela demorou um pouquinho mais para sair, apesar de ser a primeira ideia nossa, porque é um pouco mais complexa de ser feita pelos programadores.
Ela passou, acho que quase 8 meses
de construção,
em desenvolvimento.
Né?
Acho que foi isso, 6 a 8 meses. 6 meses a gente já começou a testar. 8 meses ela estava pronta, abrimos para os alunos. E depois a gente abriu agora recentemente para todo mundo que quiser assinar. A gente está falando do gestor seller. Qual que era a nossa maior dor dentro do marketplace? A gente saber quanto que a gente realmente lucra. Porque vender... Fazer uma conta de padaria é uma coisa. Ah, vendi por 100, menos 17%, menos 5, dá isso. Mas quando você realmente sabe a sua lucratividade final, o seu jogo muda. Que ou você consegue aumentar a sua lucratividade em produtos que você está ganhando pouco, ou você não tem prejuízo. Que às vezes, a gente já conta essa história aqui, que em 2014, 2015, a gente quase quebrou por ter prejuízo muito nas vendas por erro de precificação, erro de gestão e etc. E daí, tinha uma solução. a gente baixar dezenas de planilhas ali, dezenas, eu tô exagerando, mas duas, três planilhas, quatro planilhas por marketplace.
Passar quatro garrafas de café.
E desce o dedo ali, equilibrando a planilha. Só que isso daqui tinha dois problemas. Primeiro, você tinha que dominar muito de planilha. E segundo, que tinha que ter um humano para fazer isso para você. Então, a gente tinha que ter um gestor aqui com muito domínio de planilha e também com tempo para fazer as planilhas.
E fora o fator erro, que quando você coloca um humano para fazer,
acontece muito,
existe, né?
E acontecia muito com a gente esse fator erro. E aí ainda era uma dor. Resolvemos, sabia mais ou menos a lucratividade da empresa, mas ainda era uma dor.
Mas sabia, demora. Depois que fechava o mês, uns 10, 15 dias depois que fechava o mês, essas planilhas estavam prontas e não tão confiáveis ainda, porque sempre a gente achava um errinho ou outro.
Eu acho que o pior ainda é você conseguir analisar tudo isso e você conseguir ter uma previsibilidade ali de lucro e ainda pensar no repasse, no tempo de pagamento da plataforma para você conseguir. É muito desafiador.
Desafiador pra caramba. Daí nasceu o gestor seller, gente, de sem brincadeira nenhuma. Eu acho que é a ferramenta mais essencial que um seller precisa ter desde o day one dele, desde a primeira venda ou antes da primeira venda, para ele estruturar já a ferramenta para começar todo 100% o registro dele ali e ele saber qual é o lucro dele por venda, qual o produto dele mais lucrativo.
Qual margem que ele está tendo naquela venda.
Porque era muito louco, cara. A gente sabia, mais ou menos, nas nossas planilhas, mas a gente não tinha noção do impacto da falta de estoque de alguns produtos. Daí, agora, com o gestor seller, a gente vê se, nossa, nos últimos 30 dias, esse produto trouxe R$12 mil de lucro bruto para o caixa da empresa. Como que a gente deixa acabar um produto desse? Não deixa, né? Às vezes acaba, acontece, mas a gente faz de tudo para isso não acontecer mais, porque a gente tem noção do impacto que causa isso se acabar um produto. Então, o gestor seller vem com isso e tem bastante novidade para 2024 dentro do gestor seller. Esse já está mais sólido, eu posso
no
dar
tema,
alguns spoilers.
No tema financeiro, né?
Vai ser bem no tema financeiro. A gente está trabalhando, não é uma promessa, mas está bem avançado assim, para sair no começo de 2024, conseguir puxar os ads automaticamente. Então, a gente sabe o lucro bruto, mas ainda tem que pegar lá o Ads e ver, depois do Ads, quanto que é meu lucro. Possivelmente, aí no começo de 2024, se tudo der certo, não tiver nenhuma implicação tecnológica, a gente consiga trazer já o Ads para a pessoa ali saber o lucro final.
Automaticamente.
Quem sabe, até o final de 2024, a gente traga mais dados, né? O gestor seller é bem pensando em dados, para você analisar dados e tomar decisões baseado em dados. Então, quem sabe, às vezes por produto, no futuro, agora não vai ser, mas no futuro a gente consiga trazer por produto, quanto gastou, qual é o lucro líquido final daquele produto em específico depois de ads. A gente pretende fazer bastante coisa nesse sentido.
Você fala trazer o ads também para o pessoal ter na ponta do lápis ali, nem lápis vai precisar, mas eu falo assim, para conseguir analisar o ACOS e o TACOS direto ali de todas as contas,
exato,
tudo ali.
Do geral da conta é certeza, quase certeza a gente conseguir trazer. Está bem avançado, está quase pronto para a gente soltar ali no começo de 2024. Quem sabe até antes, não sei como que vai funcionar, acho que começo de 2024, né? Pôr na agulha na bunda dos programadores
carnaval,
lá.
Né?
Antes do carnaval, beleza. Mas daí no futuro daria, se tudo der certo, pra gente trazer por produto também. É uma expectativa nossa, isso a gente não começou a estudar ainda. O que está bem encaminhado é, lá dentro do painel do dashboard, você consegue ver o seu lucro final mensal e por dia, e você vai conseguir ver depois do Ads também, qual foi seu TACOS, seu ACOS e seu lucro líquido, entre aspas, final. Além disso, tem outra coisa em teste, quase já, que não é garantido ainda que saia para todo mundo, mas a gente vai tentar, a gente vai testar, ver a viabilidade e tudo, que é você ter mais dados financeiros do seu negócio dentro do gestor seller. Sua conta de luz, sua conta de água, seu aluguel, para você ter tipo um DRE simplificado, sem uma ferramenta só, você saber que realmente quanto de lucro a operação deu no mês depois do seu prolabore, salário e etc.
Caraca!
Para trazer uma...
Fica bruto.
Vai ficar muito
já
legal.
Já é bruto, mas vai ficar...
Já é bruto mesmo.
Já é muito legal. E mais uma vez, gente, todas essas ferramentas que a gente traz, a gente aumenta nosso custo de servidor, aumenta nosso custo de colaborador, de produção de conteúdo, para conseguir fazer as pessoas entenderem. E, possivelmente, a gente tem que aplicar isso no preço de venda. Mas a gente tem uma garantia para todo mundo que contrata nossos serviços que a gente mantém o mesmo preço, mesmo aumentando o preço de venda depois para o final. Então, se você contratar e não cancelar, você tem o mesmo preço ali por um bom período, por resto da sua vida ali, teria o mesmo preço. Fique atento que o preço do gestor seller em 2024 vai dar um upgrade possivelmente e você que já tem garantido vai continuar com o mesmo preço, mesmo com mais funções, certo?
E é muito barato também. Às vezes a pessoa pode não enxergar isso, mas...
Se paga tranquilamente.
Se paga tranquilamente, porque ela economiza um funcionário no mínimo. Então, você, aí você já tem uma base já de...
Sim. E a ferramenta é mais barata que um funcionário, gente. Muito mais barato.
E é mais barato no funcionário no plano top dela. Uhum. Para começar, é de graça.
Praticamente de graça.
É, né? E para ter todos esses dados na palma da mão, por mais que fosse fazer de forma humana, quantos funcionários precisa para trazer todas as informações?
Exatamente,
é mais de um.
É absurdo.
Não é só um cara.
Não
é. E para vocês terem uma ideia, antes a gente tinha o gestor financeiro, que fazia compras e finanças, mas... grande tempo dele do dia finanças. E, além disso, a gente tinha um gerente por marketplace para trazer os dados semanais para a gente. Daí, por que tinha que ser um gerente por marketplace? Porque tinha que ser um cara um pouco mais com conhecimento mais avançado para ele entrar lá, ver quanto unidade tinha vendida e tal, e trazer. E daí, agora, não precisa mais de toda essa mão de obra. A gente consegue ali no próprio gestor seller trazer tudo isso.
Enfim, a gente fica falando, né, que é muito vantajoso para os sellers, que economiza isso, economiza funcionário e etc. A gente fala com muita propriedade isso. Eu vou dizer um overview da nossa empresa aqui, um ano atrás e um ano
agora.
E pro ano de 2024.
Que faz sentido.
Que faz totalmente sentido, porque o nosso faturamento, entre aspas, é o mesmo de 2022 e 2023. Em 2022, a gente faturou uma média de R$600 mil por mês, em 2023 também. Em 2022, a gente chegou a ter 24 funcionários.
Contando colaborador e estagiário.
24 funcionários. Em 2023, a gente reduziu para 14. E em 2024, a gente vai para 8.
Se não chegar em 6.
8. De 24 para 8. Somente utilizando as nossas ferramentas.
É claro, gente, que também a logística melhorou dos marketplaces e tudo isso, tecnologias, né? Como o Bling evoluiu também e tal. Mas grande parte ali vem de tecnologia, a gente ter reduzido. 100% vem de tecnologia.
100%.
Absurdo, absurdo. Como hoje nós temos pessoas com uma. Temos alunos e tal que usam as nossas tecnologias e que não usam
também, método também.
Mas com o nosso método, que está faturando ali 100, 200 mil sozinho. Ele mais um. Ou 300, 400 mil, ele mais dois, ele mais um. Então, com toda certeza, as tecnologias ajudam muito o gestor seller.
Tecnologias e prestadores de serviços, né?
Além disso, como que a gente vai reduzir? Se a gente conseguir chegar nesses 8 mesmo, é porque a gente vai terceirizar 100% dos nossos anúncios e dos nossos ads.
Exatamente.
E isso foi uma dor que não era só nossa, era da nossa audiência, mas principalmente nossa. Né, que a gente vivia isso, ter colaborador só para ads, ter colaborador só para anúncio, e daí a gente criou mais uma solução.
Mais um que nasceu esse ano.
Que ano, hein? E nasceu voando, hein?
Eu acho que isso tudo foi armação, sabia? Eu acho que isso tudo foi armação, porque acho que foi em 2019 que eu entrei de estagiário para trabalhar com vocês. Eu acho que o Bruno ficava passando no corredor com um remedinho assim, uma colher assim. Então, engole um pouco de Mercado Livre, engole um pouco de Amazon.
Vai aprendendo, tudo planejado, vai aprendendo tudo planejado. Um pouquinho.
Gente do céu, essa uma foi...
Gente, para a gente falar do que a gente está falando, para a gente ser direto no que a gente está falando, né? Nós criamos mais uma solução para os sellers e para a gente. Os primeiros clientes foram nós. E a gente está querendo terceirizar tudo, mas não está tendo espaço na agência dessa
solução.
E a gente
está sendo jogado por fim da fila.
Fim da fila.
A gente não está sendo clientes prioritários. Tá louco, viu?
Mas nós, junto com o Giovanni e o outro meu xará, Bruno Vieira, criamos uma agência 100% especializada em Amazon.
A gente estava falando, né, a retrospectiva da Amazon, falando do quanto a Amazon cresceu tanto que gerou serviço.
Exato.
Exatamente. Então, nós somos a primeira agência 100% especializada em Amazon no Brasil. Pegou toda a nossa bagagem. A bagagem ali do Giovanni como gestor de tráfego, que ele já geriu muitas centenas de milhares de reais em Facebook e Google. Em Amazon e Mercado Livre também, ele trabalhou aqui dentro com a gente com ads. Em edição de imagem, aí a parte visual ficou mais para o outro sócio nosso, Bruno, que é um designer fera demais.
É um mago, né?
É um mago do designer.
A gente perdeu ele como colaborador em 2020, 2021, o Bruno?
21.
E a gente, em 2022, tentou trazer ele de toda maneira de volta. E ele não vinha, Marvado.
Não vinha. Três vezes eu chamava ele. E aí, Brunão, tá feliz aí? Quer voltar, não?
E agora, finalmente, a gente conseguiu trazer ele como sócio agência que... O olhar dele ali é diferenciado pro design.
É diferenciado. Então, eu acredito que a gente uniu
inclusive,
todos...
Inclusive, quem tá recebendo os conteúdos a mais aí tá pode felizão. Falar, pode falar que tá bonito demais da conta.
A gente uniu alguns superpoderes e criou a Asa Azul Marketplaces. A Asa Azul hoje, então, o que, que ela faz, Giovanni? Só pra galera entender.
A gente presta serviços diretamente ligados no que demanda da Amazon para o seller da Amazon. Então, nós temos ali dois planos, né? Esses planos são três planos, na verdade, de que você consegue uma mensalidade ali com a gente, tanto para gestão de ads quanto para gestão de contas e um plano casado de gestão de ads e de contas, que é o melhor dos mundos ali, sim, que a gente consegue fazer essa gestão completa da conta Amazon para você. Então, dentro do Ads, a gente consegue trabalhar a estratégia do jeito que você precisar. A gente vai alinhar o que você está buscando. Então, por exemplo, se você quer fazer um crescimento sustentável com target ACOS que você quer manter e crescer a sua operação, a gente consegue fazer isso para você. Agora, se você falar para mim, cara, eu tenho um fornecedor aqui, tenho um produto com muita margem, quero posicionar, quero escalar, vamos fazer algo agressivo, a gente faz algo agressivo. Já na parte de gestão de contas, a gente auxilia nas principais presepadas que pode acontecer na sua conta no dia a dia aí. Então, a gente também acaba ganhando muita bagagem disso, de muita coisa nova acontecendo, e a gente tem sempre muito contato. A gente tem contato com o Bruno aqui também, com o Diego, que está direto na operação. O pessoal da comunidade Seller Pro acaba ajudando a gente, falando, meu, teve um problema parecido aqui, a gente consegue auxiliar muito aí nessa parte de gestão de contas.
Com a própria Amazon, né? Que agora é uma agência chancelada pela Amazon.
Exatamente. Esse ano aí, a gente nasceu e conquistou aí já essa primeira insígnia aí, porque é, né, um emblema aí da gente fazer parte de ser uma credenciado pela Amazon. Então, lá dentro do programa SPN, você consegue achar a gente lá no Prestadores de Serviço da Amazon.
Legal.
Estamos por lá. E a gente também tem serviços que a gente presta no sentido de profissionalização dos anúncios. Então, a gente consegue ajudar aí na parte de criar as imagens premium dos seus anúncios, porque é a porta de entrada ali, né? O clique principal vai vir disso daí. A gente consegue também trazer a parte do conteúdo a mais, da descrição, do bullet points, de todas essas coisas que aumentam na conversão ali direto do consumidor final. E a gente teve até um comunicado oficial, né, da Amazon esse ano falando do impacto do conteúdo a mais dentro dos...
De 6% a 10% o conteúdo normal, a mais normal, e o premium até 20% de aumento de conversão.
Agora é um absurdo, imagina o impacto isso que isso dá numa conta aí que já tem um número elevado de vendas, ou até o que não tem.
Para quem não sabe, conteúdo a mais é a descrição do produto em imagens, como se fosse uma landing page, pegando ali todos os gatilhos mentais possíveis e aderindo para aumento de conversão. E isso só é possível para quem tem marca própria, mas é algo que a Asa Azul pode orientar, né? Dentro da gestão de contas, a gente passa até estratégia, às vezes, né? Para o cliente, ó, traz mais produto, ó, esse produto aqui tá legal, esse não,
tá
e tal.
Muita reclamação, esse um é melhor tirar do portfólio.
Exato. Então, a gestão de contas engloba tudo isso, né? Realmente ajuda demais o seller a trazer. A gestão de contas, para mim, mais ads, né? É para dois tipos de clientes. Para aquele que tem uma marca já, um produto mais profissional e não está com tanto tempo para se dedicar ao marketplace. Então, ele está ali e quer realmente terceirizar quase tudo. Ou para aquele seller de marketplace já, ou que está começando a vender, que realmente quer um apoio no dia a dia, porque empreender é muito solitário, velho. Você, putz, aqui está com um problema, o que eu faço? Pô, você vai ter uma equipe, já estamos com quantas pessoas nas Azul? 8 pessoas?
8 pessoas.
8 pessoas gerindo o seu negócio. Te dando apoio, te dando suporte, falando, ah, aqui você faz isso. A gente não põe na mão na massa, às vezes, em tudo, né? Mas a gente te direciona em tudo o que fazer.
Exatamente.
Então, você tem as nossas mentes aqui olhando para o seu negócio e te direcionando no melhor caminho. E, além de tudo, fazendo ads, melhorando ads, trazendo mais conversão e aumento de faturamento. E é muito nítido. A gente está crescendo bastante ali em número desses serviços. E tem um cliente em especial que ele resolveu fazer sempre, começar com a gente, né? Uma conta.
Isso, tudo com a gente.
Tudo com a gente.
Terceirizou tudo. Tô, até os anúncios ele terceirizou, então a gente fez lá os primeiros cadastros dele na conta. Depois que a gente terminou esses cadastros, a gente já foi criando o quê? Ads para a conta dele, já seguindo aí o jeito que a gente trabalha nessa parte de ads. Ele queria o crescimento sustentável. Então a gente já fez essa parte do crescimento sustentável. Então todos os anúncios, 100% profissionalizados, e com ads rodando já, maneira bem profissional, todos os... até a parte do SEO, bullet points, tudo isso muito bem planejado, muito bem pensado, foi sucesso total.
Gente, é incrível. A gente tem, né, a gente acompanha ali junto com o Giovanni, ele traz todos os desafios, a gente ajuda a resolver todos os desafios. E a gente estava acompanhando esses dias a métrica média de conversão de todos os clientes que a gente tem, das nossas contas e etc. E a gente chegou ali em 3,5%, 4% de média de conversão. Esse cliente específico que fez tudo com a gente, todo, a copy dele é nossa, a imagem do produto é nossa, o título, o conteúdo a mais, tudo. Tudo o ads, nosso. A gestão, tudo é nosso. Tudo com a Asa Azul. Está com 7 ponto alguma coisa por cento de conversão dos anúncios. Ele quase dobrou
a conversão
de uma conta dentro da Amazon.
Agora, essa conta ela vai crescer eternamente, sempre com essa margem de conversão, porque ele
absurdo,
vai colocar...
Gente. Você média, todos é lógico os produtos que tem um produto ou outro que você olhar, você vai ter 15% de conversão, 10%, mas você tem uma média numa conta inteira disso. É absurdo. A gente quer trazer todos os nossos anúncios para as Azul. A Azul está com tanta demanda, crescendo tão rápido que a gente não está conseguindo. A gente já está ali com 33% do nosso portfólio com a gestão Asa Azul 100% já, e trazendo o resto, porque realmente está funcionando e isso é muito bacana. E a gente vê a evolução, né? Porque uma coisa é você que está aí nos escutando fazer o seu ads e gerir. Outra coisa é uma pessoa fazer que está fazendo centenas de ads todos os dias, gerindo...
E só está fazendo isso.
Só está fazendo isso o dia inteiro. Uma equipe que está fazendo isso o dia inteiro e está se comunicando e se ajudando. É muito doido a diferença que dá e que traz resultado para a galera. Então, gente... 2023 foi um ano muito bacana. A Asa Azul nasceu também, voou, explodiu em poucos meses. A gente está trazendo um resultado muito legal para a galera que confiou no serviço. E toda essa foi a nossa estruturação, né?
Para inclusive, 2024. Até para a gente que faz parte do ecossistema Seller Pro, é muito bom quando chega um cliente para a gente, por exemplo, que assina um gestor seller. É muito mais fácil para a gente trabalhar nessa parte de entender ali tomada de decisão.
Sim.
E conseguir passar um feedback para o seller. Fala, cara, ó, você está lucrando tanto nesse produto aqui. Né? A gente consegue ajudar a ficar de olho também, porque tem como criar um usuário para a gente lá dentro. Então, a gente consegue auxiliar nessa tomada de decisão, porque a gente também tem ali a certeza do que a gente está falando, né? Porque a gente consegue ver ali tintim por tintim, sem erro.
Exato. Gente, falando em gestor seller, vou voltar aqui ao assunto gestor seller, porque a gente está fazendo uma ação promocional esse mês. Não sabemos se vamos manter, mas, dezembrão, 15 dias... de gratuidade para a pessoa usar o gestor seller.
Ó. Oh. Para começar ali, para ver, pra experimentar. Entender.
Então, você que estava na dúvida, gostou, já gente, era.
Oh, esse 15...
A gente confia tanto no trabalho que a gente fez isso, porque literalmente todos os trials, né, que a gente chama, que testou, gostou tanto que ficou depois do período que a gente deu. Então, a gente resolveu abrir para todo mundo esse trial. A gente dava para uma ou outra pessoa seller estratégico ali. A gente resolveu testar para todo mundo dezembro. Não sabemos se vai manter para janeiro, mas dezembrão, trial de 15 dias grátis para você começar a sentir o gostinho do gestor seller.
Eu vou falar não só que vale muito a pena, mas eu acredito que pode salvar operações. Porque se você tivesse um trial de 15 dias e uma ferramenta dessa, quando vocês tomaram susto lá atrás...
Não ia nem acontecer.
É. Você falar, caramba, o que está acontecendo aqui?
Aí tem algumas coisas, cara, alguns investimentos que a gente não vê diretamente, mas a gente teve um prejuízo nesse período de quase R$1 milhão. Se a gente tivesse um sistema desse, a gente não teria. Olha o custo da oportunidade.
Um sistema que custa inicialmente R$99 por mês. Absurdo.
Então, realmente, isso não existiria se a gente tivesse o gestor seller. Enfim, ano fantástico. Estamos felizes com tudo que a gente está construindo, com a fidelidade da galera com a gente. Tem muita coisa por vir. Tem muito benefício para chegar para os nossos alunos, para chegar para a nossa audiência, né? Que a gente... vem aqui cada vez mais se conectando com o corporativo da Amazon. A gente vem trazendo informação de primeira mão, vem produzindo podcast. Uma notícia para os ouvintes assíduos. Nós teremos 2024 inteiro de podcast de novo.
Com
é
certeza.
Algo que a gente está gostando bastante de fazer. Inclusive, se você está nos escutando aí, não esquece já de se inscrever no Spotify e avaliar, que isso é importante para a gente. Avalia lá 5 estrelas se você gosta do podcast. E no YouTube se inscreve e ativa as notificações também, porque 2024, na nova temporada de podcasts, vem muita, muita novidade aí que a gente vai trazer para a nossa audiência, para os nossos alunos, para todo mundo que está dentro do ecossistema Seller Pro, que a gente chama, certo?
Ainda dentro do ecossistema Seller Pro, a nossa distribuidora para alunos melhorou muito em 2023.
Sim.
No finalzinho, a gente trouxe mais uma novidade, que era as importações próprias para a distribuidora em 2023. Então, tem produtos ali selecionados que não tem em outras distribuidoras no Brasil.
Sim.
Então, se atentem lá. Está sendo um sucesso total e 2024 a gente pretende trazer muito mais novidade para os alunos.
Vem bomba por aí.
Vem bomba
se preparem.
Aí, se
a gente não pode falar tudo, mas vai ser bem bacana.
É
boa.
Isso aí.
Olha quanta coisa a gente criou, hein? 4 ferramentas, uma agência.
Nossas parcerias a todo mês estão aumentando. Parceria com o Bling, cupom de desconto. Parceria...
Prep Center,
que está facilitando a vida de muita gente que não tem operação em São Paulo.
Ontem chegou
ter...
uma pessoa para mim e falou, indica um Prep Center. Eu falei, vou falar um aqui, só que tem um que é exclusivo para os nossos alunos, um parceiro e tal. E daí ele pegou e falou, mas qual que é a diferença? Eu falei, o preço e a agilidade no atendimento. Ele falou, mas quanto que é? Daí eu falei o valor. Eu vou falar aqui, gente, mas tudo pode mudar, tá? Uhum. Não é o Prep Center não é nosso. Para quem não sabe, Prep Center é para quem não está na região de São Paulo e quer ter uma operação em São Paulo. Então cria um CNPJ em São Paulo e usa alguém para receber a mercadoria, preparar e enviar para o FBA e para o Full, tá? Mas daí eu falei o valor. O Prep Center, que é parceiro nosso, praticamente exclusivo ali nosso, está cobrando 80 centavos por item preparado para o FBA, enquanto outros, o mais barato que eu tinha encontrado era
R$2,50. Tipo, uma brutalidade.
Fora isso, o aluno Seller Pro tem 10% de desconto em cima disso. Sai por a partir de 72 centavos, se for o item pequeno, né? E pode ir aumentando. Gente, olha que só esse benefício, dependendo do volume da pessoa, compensa entrar para o treinamento só para receber essa indicação, essa conexão, né? Então, como o Diego falou, muita coisa vindo, as parcerias estão aumentando.
Especializada.
Vem novidade aí para quem quer fazer essa migração para o lucro real e para o lucro presumido também, né? A gente foi buscar os melhores do mercado nisso daí, está bem avançado para sair algo diferenciado para os nossos alunos. Então, contabilidades específicas de e-commerce e lucro real, porque a gente tem um parceiro muito, muito, muito bom. Inclusive, nosso contador aqui de todos os nossos negócios, o cara é fera, muito gente boa, tem um escritório, uma estrutura legal, mas a gente foi buscar para aqueles que querem dar aquele próximo passo, os caras do Brasil, The Marketplace, e a gente vai trazer como benefício, possivelmente em breve, para os nossos alunos aí também. Então, muita coisa bacana acontecendo, que 2024 vai ser incrível. Outra coisa também, que muitos falam, ainda dá tempo de começar? Ah, mas é porque você já está no pico. A gente foi e criou uma nova operação em 2023, né? Estava esquecendo disso. Então, para quem não sabe muito da nossa história aí, a gente tinha um call center com outros dois sócios e esse call center perdeu um contrato grande ali dele. A gente resolveu reduzir essa operação de call center e com esses sócios a gente abriu uma nova operação. A gente confia tanto no negócio que a gente está começando de novo do zero uma nova operação. A gente esquentou só os motores aqui nos 3 primeiros meses ali, porque estava esperando a estratégia validar, que eu não posso soltar aqui nossa estratégia, né? Mas em 2024, em janeiro, a gente começa com força total nessa operação.
Literalmente.
Gente, vocês vão ver. Vocês vão ver mais um case de sucesso Seller Pro aí voando. A gente vai acompanhando o faturamento dessa operação nova. Em 2022, a gente criou uma operação nova e foi...
Postando, né?
E a galera curtiu demais. Isso daí, esses dias, falaram, Bruno, mas é 2022. Agora, se eu começar, eu vou ter o meu mesmo resultado? Eu vou provar para vocês que pode ter um resultado até maior. Então... acompanhe a gente no Instagram que tem mais essas novidades para 2024 aí, uma nova operação sendo acompanhada por nós. Show?
Show de bola.
Show.
Olha, que ano, que retrospectiva bacana, trouxemos bastante informação.
Com certeza, faltou muita coisa aqui, porque a gente nem pensou nesse Sellercast, né? Nem scriptou nada. Na verdade, nenhum script.
É.
Mas esse de...
A gente tomou a decisão de fazer agora.
Esse de fechamento precisaria para a gente tentar lembrar tudo que aconteceu.
Tudo que aconteceu.
Todos os podcasts que a gente falou aqui.
Sim.
Mas, inclusive, ia até ter algumas perguntas, mas acho que não vai dar tempo de fazer essas perguntas.
Eu acho que ficou tão dinâmico aqui que não vai rolar o Seller... Vamos só para finalizar.
Só duas.
Daí a gente...
Para finalizar. E lembrando que... Nós não vamos ter no Natal e no Ano Novo o SellerCast, mas a gente vai preparar um também super especial da visão para 2024. Então não perca o próximo podcast que vai ao ar no dia 8
de janeiro.
Isso. Que nós vamos passar a visão que a gente tem para 2024, que aqui a gente fez a retrospectiva e tal. E o que a gente espera para 2024?
Como a gente está se preparando, o que, que a gente está fazendo... Vamos falar um pouco de... Ah, não posso falar, mas
assista.
Vai ser...
Assista. Simplesmente assista, vai valer a
pena.
Pode
mudar o ano de vocês.
Com certeza.
Pode mudar a rota do ano de vocês. Dia 8 de janeiro, primeiro episódio da terceira temporada do SellerCast.
Show.
Bora, pra gente finalizar então o SellerQuest, gente. Pra você que chegou aqui de paraquedas, é o nosso quadro de perguntas da audiência. A gente pega a pergunta que foi lá no meu Instagram. Pra quem não sabe, eu produzo conteúdo todos os dias lá sobre vendas por Marketplace. E traz aqui pra galera, pra gente responder.
Vamos lá, uma pergunta aqui. Como vencer as taxas dos marketplaces? Eu acho que é uma...
Posso responder essa?
Claro.
Aceita que dói menos. Não vence taxa de marketplace, você precifica e pronto, acabou. Você coloca na sua precificação aquela taxa lá e já era.
Engraçado é que a pergunta anterior alguém escreveu assim, eu tenho preguiça de fazer, 2024 não vai ser para você então.
Não, esquece, preguiçoso que não.
E nem vai estar escutando, o preguiçoso nem vai estar escutando esse podcast,
até esse,
né?
Momento, até o momento, ao final, preguiçoso desiste rápido. Igual chegou esses dias para mim, um ouvinte, no Instagram, um seguidor, falando, Bruno, gostaria de informações da mentoria individual, para quem não sabe, a gente tem um processo de mentoria individual também. E daí eu peguei e falei, olha, tá aqui o formulário, alguém especializado vai entrar em contato para você. E no formulário já tem preço, já tem as coisas que a pessoa precisa saber. Daí ele, não. Desculpa. Ele, não, eu quero saber o preço só. Seja mais óbvio. Você tá... Daí eu falei, não, cara, precisa entrar no formulário, alguém vai te atender e tal. Ele, não, mas assim vocês vão possivelmente perder cliente, que não sei o quê. Falei, gente, é uma mentoria individual, um processo de consultoria. Se você não está disposto
a abrir a página,
abrir
pra ver
uma
o preço.
Página para ver o preço, realmente você não é para esse negócio. O seguidor ficou meio bravo, mas tratei com toda a educação do mundo, só que é isso, é verdade, gente. Se você não está disposto a trabalhar, você não está disposto a ler, você não está disposto a estudar, não é para você, Marketplace, pô. Você tem que estar disposto a isso, né? Então, parem de ser imediatistas, de querer tudo na mão, porque aqui não vai ser assim.
Aqui não é o lugar.
Aqui não é o lugar.
Bom, a próxima pergunta. Ainda vale a pena começar como CPF?
Pô, cara, essa é polêmica, hein?
Hoje em dia, para você começar como MEI, é muito simples.
É muito simples.
É menos de 5 minutos para abrir o MEI ali. Não...
Agora, CPF... No último dos casos, você começa, mas não tem o porquê.
Não tem porquê.
Não tem o porquê.
Só se, pô, nossa, sou funcionário público, não posso criar, de acordo com as regras do meu trabalho, um CNPJ. Não tem ninguém. Não tem esposa, não tem filho, não tem pai, não tem ninguém. Só a CPF é a minha possibilidade. Você pode começar, vai ter uma renda extra. Criar um negócio de verdade não vai criar com CPF.
Ou,
essa é a verdade.
Ou talvez, acho que vai ser mínimo os casos disso, de alguém que, tipo assim, não tem um contato nenhum com a plataforma, nem pra comprar, nunca mexi, deixa eu só ver como é que é vender.
Não recomendo.
Não recomendo?
Sabe por quê? Na Amazon, por exemplo, além de você não ter acesso à melhor logística deles, que é o FBA, você não pode migrar uma conta CPF pra CNPJ.
Verdade.
Cancelar e depois criar outra.
Então você só vai começar com o CPF, na minha visão, se não tiver possibilidade nem hoje, nem amanhã, de você criar um CNPJ. Né? Nem amanhã que eu falo, mês que vem. Putz, não, tô vendo aqui, não tem como. Aí você começa com o CPF pra você ter uma renda extra. Agora, pô, vou começar só pra testar? Começa com o MEI. O MEI você já tem acesso a todas as possibilidades da Amazon.
E vale a pena, o custo é muito baixo.
Muito baixo. Pô, não tenho R$60 por mês pra pagar no MEI. Então, possivelmente, ainda não é pra você. Segura mais um pouquinho, guarda um pouquinho mais de dinheiro.
Faz
e depois
um
começa, faz um planejamento. Porque a gente tá falando de criar um negócio. Você não vai criar um negócio com menos ali de R$60 por mês. Desculpa te falar, mas você não vai. Então, é isso que a gente tem para falar sobre CPF. Fechou?
Fechou.
Com essa, a gente encerra o último SellerCast de 2023. Muito, muito, muito obrigado a todo mundo que nos escuta, nos aguenta, comenta e participa desse podcast de alguma maneira. 2024 tem muita novidade para vocês. Diegão, como faz para te encontrar nas redes sociais?
@ Diego Capelletti. Antes disso, vou deixar um... Antes disso não, né? Já falei, mas antes de passar a bola para o Giovanni encerrar, também gostaria de agradecer aos nossos, em especial aos nossos mais de 1.000 alunos e clientes de sistemas, de Azazul, de tudo que a gente está fazendo, saiba que a gente faz isso muito, muito de coração. O Bruno, principalmente, preza por cobrar um preço mais baixo possível.
Eu luto por vocês, gente.
Mais baixo possível. Às vezes a gente trabalha até no prejuízo inicialmente para garantir mesmo o resultado do seller.
Sim.
Então a gente faz isso de muito coração. E tudo que a gente cria, tudo que a gente cria, a gente pensa no retorno que isso vai ter para o seller financeiramente. Então tudo que a gente cria, entre aspas, tem que sair de graça para o seller e ele ter vantagem financeira. Exato. Em contratar esses sistemas, usar a nossa distribuidora, enfim, o que for. E a gente se dedica muito a isso. Então, obrigado mais uma vez e conte com a gente.
Tem um desabafo aqui, né? São noites sem dormir por vocês, gente. A gente se dedica com o preço, como o Diego falou, para entregar viabilidade, retorno e experiência. E experiência que a gente fala é ter um atendimento mais breve possível, com a maior educação que você merece, ter realmente um respeito por você. Se não for seu momento, a gente não vai indicar os nossos negócios para você, né? A gente respeita muito o seu dinheiro e você que está nos escutando. E é até um desabafo aqui. Cansa, gente. Trabalhar no volume que a gente está trabalhando cansa demais. A gente abre mão de muita coisa para estar entregando tudo que a gente está entregando aqui e construindo com vocês. Então, de verdade, obrigado para quem valoriza tudo isso, porque não é fácil estar aqui nesse podcast, não é fácil produzir conteúdo, responder inbox, criar todos os negócios, pensar, nossa cabeça não para, a ansiedade aumenta, a gente não dorme.
Gerir não aumenta. Gerir todo o negócio não aumenta, né?
Aumenta.
A maioria dos dias esse ano, eu saí de casa com meus filhos dormindo e cheguei com eles dormindo.
Pesadão.
Mas tá valendo a pena e vai valendo.
Estão construindo, meu irmão. Está construindo o futuro deles, né? Ai, que arrepia. Valeu, gente.
Valeu.
2023 foi incrível. Giovanni, contigo, meu irmão.
Agora, agradecer também a todos que confiaram em todas as nossas palavras e agradecer aí ao Bruno, Diego, que está aqui sempre com a gente e que me trouxe também nesse caminho de estagiário a sócio de uma empresa que tem muito chão pela frente.
Top.
E eu não esperava esse futuro para mim. E agora eu tenho.
Bacana. Tamo.
Boa. Tamo junto.
Valeu, turma. Obrigado. Feliz 2024 aí pra vocês. Até dia 8 de janeiro. Tamo junto. Valeu.
Aí.